Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Antes do nosso intervalo, havíamos encaminhado ao companheiro Valdir uma pergunta a respeito da condição em que a pessoa volta para a espiritualidade. Quando ele se torna, como nós dizemos, um espírito lá na espiritualidade, a pergunta é se eles, nessa situação, se o espírito nessa situação adquire mais conhecimento do que aquele que ele tinha quando estava aqui encarnado. Valdir, o que, que você pode nos esclarecer, o que, que você pode dizer ao nosso ouvinte a respeito dessa questão?
Tudo aquilo que vamos conhecendo, sabendo durante nossa vida corpórea como encarnado, é aquilo que nós levamos para a espiritualidade. Tudo o que nós fizemos de bem ou de mal é aquilo que nós levamos para a espiritualidade. Agora, pode ocorrer algumas vezes de pessoas dizer: bom, mas um espírito deu uma mensagem e tinha muito conteúdo essa mensagem, tinha sabedoria. Ora, como nós espíritos que somos, estamos sujeitos a várias reencarnações, na medida que vamos vivendo essas reencarnações, é que nós vamos somando cada vez mais aquilo que vamos aprendendo. Então, num determinado ponto, nós poderemos estar realmente com muito conhecimento na espiritualidade e estarmos transmitindo para os encarnados, através dos médiums, algumas mensagens com um teor muito profundo, com muito conhecimento. Então, nossas vidas sucessivas é que vão fazer com que, cada vez mais, nós vamos estar sabendo, nós estaremos sabendo mais, na medida das vidas sucessivas.
Valdir, isso significa dizer, é uma pergunta, né? As pessoas que recebem mensagens dos espíritos, costumam, pelo fato de ser apenas um espírito desencarnado, costumam entender aquilo como uma mensagem espiritual. Nós devemos considerar todas as mensagens que vêm dos espíritos como coisas boas, como coisas superiores?
Aí é necessário que a gente possa realmente estar fazendo uma análise daquilo que a gente está recebendo de um espírito. Porque algumas vezes nós sabemos que tem os espíritos levianos, e isso é uma classificação dentre os espíritos que transmitem mensagem, que poderá estar nos passando mensagens com um teor profundo, mas que possa estar com isso fazendo uma brincadeira, mas isso está em função também do equilíbrio daquele médium que está recebendo essa mensagem. Então, nessas condições, a gente precisa estar bem atento para que a gente não possa estar, evidentemente, recebendo alguma mensagem e essa mensagem não estar vindo de espíritos confiantes.
Isso quer dizer que nós temos que cuidar para saber, quando recebemos uma mensagem, de que tipo de espírito, ou que classificação, ou que nível de espírito que essa mensagem vem, Hélio?
A maneira mais segura, é por isso que nós recomendamos a todos aqueles que chegam ao Espiritismo que leiam as obras básicas, as obras da codificação, porque o conhecimento das obras da codificação vai nos dirá realmente uma forma segura, procedimento seguro para você avaliar da onde que vem essa mensagem e de que forma, se você deve ou não considerá-la. Porque, e principalmente, recomendamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Jesus tem que ser o nosso norte, né? Então, imaginar sempre o seguinte: se você receber uma mensagem, você fazer alguma coisa, você imagina sempre o seguinte: se você tiver dúvida, você pensa assim: Jesus mandaria eu fazer isso? Se aquilo não se coaduna com os ensinamentos de Jesus, você descarta e não faça, porque não vem vindo de uma fonte boa. Tem vindo mais para confundir do que para isso precisa conhecer Jesus, né?
Mário, eu gostaria só de aproveitar, o Valdir falou agora há pouco do conhecimento, eu gostaria só de lembrar uma coisa, né? O conhecimento é um instrumento do processo evolutivo. O Valdir colocou isso muito bem colocado, que nós precisamos estar em profundo estado de conhecimento sempre, constantemente, conhecermos tudo, sobretudo, a todo instante, para que nós possamos ir completando as nossas fases de evolução no período encarnado, no período desencarnado. Então a evolução, ela tem como pré-requisito o conhecimento constante.
É porque o que é perigoso, né, vamos chamar assim, falta uma palavra melhor, é que as pessoas normalmente elas não acreditam na vida após a morte. Ninguém acredita, tal, passa a vida sem acreditar. De repente, elas passam a acreditar piamente, de uma forma até insegura, vamos dizer assim. Ela acredita em tudo. Aí ela acha que tudo que... Ela não dá um passo, não faz nada se não tiver uma orientação espiritual para fazer alguma coisa. Aí é mais... Eu acho que é mais perigoso. É melhor você não acreditar em nada do que você acreditar em tudo, né? Porque se você acreditar em tudo, aí realmente você pode realmente estar sujeito a uma informação distorcida ou até interessado em te desviar do caminho, do bom caminho, enfim, te tornar dependente, né, daquele espírito, enfim. Né?
E o conhecimento pode fazer a pessoa poder discernir, né, Hélio? O que é certo, o que é errado, o que é bom para ela, o que não é.
É por isso que nós recomendamos sempre, o Espírito nos recomenda o quê? O modelo é Jesus. Olha, o que Jesus diz? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Qualquer mensagem que tiver aqui que inverta essa máxima de amor ao próximo, você não deve aceitar. Porque eu acho
que o ponto a reforçar aqui é de que aquele entendimento muito comum de que, dado ao simples fato de uma pessoa falecer, desencarnar, passar para o plano espiritual, a gente entender que aquela pessoa, ao chegar lá, ela está num outro estágio, está numa outra condição de superioridade que a coloque em condição de poder mandar mensagem, isto não é assim. Né? Ou seja, existem espíritos e espíritos. Né? Existem espíritos que são cultos, que são bons, espíritos evangelizados, espíritos que trabalham em favor do bem, e existem espíritos que ainda são ignorantes. Né? Existem espíritos que ainda não acordaram para o bem, existem espíritos que... Então, as mensagens que vêm precisam ser analisadas quanto à procedência. De que tipo de espírito que aquela mensagem vem? Acho que essa é uma questão importante, né?
Nós estamos falando de vida após a morte, né? Só para fazer uma colocação, recentemente um grande canal de televisão fez uma pergunta ao público, né? Uma pesquisa, qual o tema que eles gostariam de abordar no próximo programa. E tinha três deles lá, e um deles era... existem comunicações do além? Tanto é que esse tema foi o vencedor da noite, com 74%
de preferência
do público, do modo geral. Então veja bem, é bem sobre o tema que estamos conversando hoje, a vida após a morte.
Muito boa lembrança, Turíbio. Falando ainda da condição do espírito ao chegar no plano espiritual após o seu desencarne aqui na Terra, né? Às vezes a gente fala assim, realmente, ele descansou, né? Ele está em paz agora. Agora ele está em paz, né? Procede esse entendimento de que quando o espírito desencarna, ele sempre vai para uma situação melhor do que aquela que ele estava aqui na Terra?
Essa pergunta, inclusive, agora há pouco, nós aqui durante a nossa conversa, nós acabamos já dando algumas respostas para ela, né? Porque, na verdade, como o processo de evolução é constante, o processo de aprendizado é constante, quando o espírito desencarna, ele lá do outro lado, ele vai dar uma continuidade. Então, aliás, eu queria lembrar aqui, viu, Mário, um trecho do livro Pequeno Espírita, né, uma psicografia de Márcio Assunção pelo Espírito Marcelo, que ele diz o seguinte, que não existem propriamente no plano espiritual as colônias materiais. O que existe são colônias, né, formadas por espíritos que, através do fruto da sua própria consciência, criam as colônias, as comunidades para se viverem, né, para estarem em conjunto. Então, nesse momento, o que acontece? O espírito vai encontrar pessoas, entidades, outros espíritos que estão afinizados com a sua forma de ser, de pensar, de estar. Então, nesse momento, ele pode se sentir muito melhor do que ele estava aqui. Fala, puxa vida, olha, eu desencarnei e agora estou melhor porque eu estou afinizado com outros espíritos, etc. Agora, se ele encontrar pessoas não ligadas à sua linha de pensar, ele vai ter a sensação de que não está bem. Assim, puxa vida, não estou encontrando ninguém da minha forma de pensar. Mas não é isso. É simplesmente porque ele, às vezes, se recusa a entender que ele está num plano espiritual, que ele já desencarnou, etc. Então, na medida em que ele aceita o seu desencarne, em que ele entende o que está acontecendo, ele vai ver que sempre é uma evolução, sempre é um estado melhor. Então, a evolução ela se completa com o seu desencarne, com o seu conhecimento, com as suas obras, etc. Agora, se ele chegar do outro lado e ele não teve cumprida as suas tarefas de fazer o bem, de amar, o seu trabalho, as suas missões aqui no plano material, ele vai chegar ao trabalho com essas pendências. Então, ele vai precisar se preparar para voltar, para completar, etc. Então, só vai estar melhor aquele que cumpriu efetivamente a sua jornada do ponto de vista caridade, ajuda, de auxílio. Senão, não vai ter essa sensação de bem-estar que a gente está falando aqui.
Hélio, e essa questão que o Turiba acabou de abordar quanto ao retorno, nós já abordamos durante o programa de hoje, mas acho que seria interessante nós reforçarmos um aspecto no sentido de que quando o espírito volta para a espiritualidade após o seu desencarne aqui na Terra, ele sempre se encontra com seus parentes e amigos que desencarnaram antes dele?
Quando se coloca sempre, né? Esse sempre não é sempre. Infelizmente não é sempre, né? Se você tirar o sempre, dizer assim, colocar assim, via de regra, a maioria das vezes, sim. Assim, as pessoas que levam uma vida normal, que um procedimento dele aqui na vida, ele cumpriu com... teve uma encarnação normal, um procedimento assim, sem, vamos dizer assim, sem grandes coisas, para o bem também, sem grandes coisas, uma vida normal, ele acabará fatalmente se encontrando com os parentes que se encarnaram antes dele. Agora, todos os parentes também não são todos. E aí vai no que o Turiba falou. Vai depender de como os outros desencarnaram também, né? Porque às vezes os outros desencarnaram em condições
piores,
né? E estão em local inacessível. Porque lá, na espiritualidade, o que faz as pessoas se encontrarem é a sintonia vibratória. Quer dizer, é a sintonia mental, né?
Está com os mesmos gostos, com os mesmos valores, né?
É como aqui
procurarem fazer as mesmas coisas juntos.
Nós podemos,
terem afinidade,
podemos, né, usar um exemplo aqui na Terra, assim, se me permitirem. Você vai, por exemplo, num aniversário, isso acontecia muito em casa. Quando a gente fazia aniversário das crianças em casa, a gente estava arrumando lá a casa, então eu falava, meu, coloca aqui, aqui vai sentar a tua mãe, cadê a tua mãe, da tua irmã aqui, do outro lá. Minha mulher falou assim, mas quem te falou que eles vão sentar aqui? Eu falei, eles vão sentar aqui, quando passar eles sentaram aqui, eles vão sentar aqui novamente. Falou, não, cada um senta onde quiser, mas você vai ver que eles vão sentar aqui. E realmente voltavam no ano seguinte, eles sentavam. Você observa que as visitas que vão na sua casa, sentam sempre no mesmo lugar. Quando você vai no cinema, você senta na mesma cadeira, naquele ponto. No restaurante você procura o mesmo ponto. Aquelas pessoas queriam, esses hábitos nada são mais do que processo de sintonia vibratória mental, que você se sentiu bem ali, naquele canto. Você pega pessoas que nunca se viram, nunca se encontraram, você faz uma festa, por exemplo, as pessoas nunca se encontraram, um casamento que vem parentes dos dois lados, pessoas que não têm convivência comum. Começa a festa, virou daqui, depois de meia hora da festa, estão reunidos as pessoas que gostam de contar piada estão num canto, as pessoas que gostam de falar de coisa certa estão no outro canto, as pessoas que gostam de fazer, cada um, elas, ninguém fica lá separando, olha, você para cá, você para lá, elas se juntam por sintonia vibratória, mesmo aqui na Terra, vocês podem observar isso daí. Na espiritualidade, isso é elevado ao seu grau máximo, porque lá sim, você desencarnou, você é atraído, chupado, atraído para aqueles que com você pensa. Então você vai encontrar quem? Quais parentes? Aqueles que pensavam com você.
Ou amigos, né?
Ou amigos que pensavam com você.
Aliás, né, o Emmanuel fala para nós lá no livro Consolador, ele comenta a respeito desse encontro. Ele existe no momento em que a vida que precedeu aquele que desencarnou, né, a vida dele foi uma vida voltada ao amor, à ajuda, às obras de caridade, à ligação com Deus, né? Se essa vida foi assim, com certeza ele vai encontrar muito mais facilmente os entes que já desencarnaram, né? Que os entes que já desencarnaram já passaram por um processo de conscientização dessa necessidade uma vez lá no plano espiritual, né?
Eu acho que ele é do pai e mãe, que normalmente é uma aproximação muito grande. Pai e mãe é uma coisa muito próxima. É muito provável que a gente encontre amigos. Aqueles que a gente gostava de viver aqui na Terra, que a gente tinha... prezava a companhia, aqueles devemos encontrar com certeza lá, porque é uma sintonia vibratória natural, né? talvez um irmão você nunca mais veja, ou vai demorar muito para você encontrar um irmão que você, mesmo aqui na Terra encarnada, você não convive com ele, né? Você nem sabe onde ele fica, você não sabe onde ele anda, né?
Valdir, caminhando para uma outra questão, que também está ligada com o processo da vida espiritual, do retorno à vida espiritual, a gente tem notícias frequentes, a gente olhando o jornal, com frequência a gente ouve que pessoas que estão com muito sofrimento, pessoas que estão assim com problemas graves, insolúveis, acabam querendo fugir dessa realidade, através do suicídio. E a pergunta que a gente faz à luz do Espiritismo é se essas pessoas que resolvem os seus problemas dessa maneira, fugindo deles dessa forma, se elas resolvem mesmo o problema.
É um problema sério. Aí nós pedimos aqui a todos aqueles ouvintes, né, que procurem ajudar aqueles que sentirem que estão nesse processo, procurando abreviar sua vida através desse gesto extremado, né? Pedindo que Jesus os auxilie, os ilumine, porque, veja bem, nesse momento, essas pessoas estarão cometendo aquilo que vai de contra a lei da natureza, porque as leis divinas, porque Deus os criou para viver, para serem felizes, para evoluírem, enfim, para que mais tarde cada um desses nossos irmãozinhos possa estar todos novamente irmanados junto com Deus, Pai Celestial, Pai de todos nós. E se eles cometerem esse ato, o que, que eles fazem? Fazem com que os problemas sejam maiores, porque eles vão passar para a espiritualidade e viver lá na espiritualidade uma vida muito difícil, uma vida muito difícil mesmo. E vai precisar todo o amparo necessário para que eles possam acordar num determinado momento, e muitas vezes isso acontece, que é aquela luz que sempre falamos, que surge no fim do no túnel, para que eles possam novamente entender, começar a entender as leis divinas, para que eles possam retornar, para terem a oportunidade em outras vidas mais adiante, de reparar o erro crasso que cometeu. Então, veja bem, cometer o suicídio é como nós acabamos de falar aqui. Não é achar nesse ato a solução dos problemas. Tem que confiar em Deus, tem que pedir ajuda, tem que recorrer às instituições que normalmente se colocam à disposição para ajudá-los. Enfim, tem que procurar ajuda e não cometer um ato dessa natureza. É um ato extremo, difícil, e a gente não pode nem pensar que um ser humano possa tomar uma atitude dessa, acabando com a sua vida.
Podemos até dizer, né, que em situação de suicídio, né, Mário e Valdir e Toríbio, dificilmente, se você se suicidar, não vou dizer que é impossível, mas dificilmente você vai encontrar seus parentes lá. Porque tem gente que se suicida esperando abreviar um reencontro, né, com um filho que partiu. Vai, eu vou me suicidar porque eu quero ficar lá com meu filho. O esposo, né, eu quero me encontrar com meu esposo ou com a esposa. Então, é quase impossível, dificilmente, ou vai demorar muito tempo para poder chegar lá. Sempre considerando, dentro do suicídio, que é bom nunca lembrar, que existem vários tipos de suicídio. Tem o suicídio premeditado, o voluntário, aquele que é... Esse é terrível. E tem aquele suicídio que ele é chamado suicídio involuntário, né? Que a pessoa faz através dos maus hábitos, né? De uma comida... Uma alimentação inadequada, uso inadequado, por exemplo, do álcool, dos vícios, como nós falamos anteriormente, né? Do abuso, por exemplo, no trânsito, né? Quer dizer, a pessoa que sai correndo por aí, quer dizer, transgredindo regras da sociedade, né? Quer dizer, que também é, a pessoa pensa, é suicídio também, né? O sujeito, ele sai
involuntário
suicídio também, e responde por ele, de uma maneira, logicamente, um pouco mais branda. O suicídio que é cometido em estado de extremo desespero, às vezes, como nós vemos, às vezes vem jornal, esse pessoal, extremo desespero, tudo isso é considerado, mas é suicídio. Por exemplo, nós temos no livro Nosso Lar, que fala o caso do André Luiz, né, que por ele ser um médico, ele era médico na matéria, e ele não se alimentava de forma adequada, e ele tinha conhecimento de que a forma de alimentação dele não era adequada, porque ele era médico, e ele então acabou sendo, ele foi considerado suicida, né? E tomou, se não me engano, foi 6 anos, né? 6 anos de umbral, né? Ele ficou 6 anos vagando para poder ser socorrido, porque ele foi considerado um suicida por ser um médico e estar se alimentando inadequadamente, né?
Marinho, eu queria lembrar que todos esses processos de abreviação da vida, e o Hélio colocou alguns aí, o Valdir também, todos esses processos implicam em algumas coisas muito sérias, e a primeira delas é a fuga das missões, a fuga das responsabilidades. Então eu queria até fazer uma analogia para o nosso ouvinte entender bem isso. Imagine que você esteja na sua casa, more sozinho, por exemplo, e você levantou de manhã, não arrumou a cama. Fala, vou deixar, deixa essa cama. Aí você vai durante o dia, você não arruma a mesa, você come, almoça, não lava o prato, não lava o copo que você bebeu água, você não limpa a tua casa, você não lava a tua roupa. Aí chega no final do dia, você fala assim, olha para a tua casa e fala assim, nossa, mas está tudo por fazer, eu não fiz isso. Você vai ter que ir lá e fazer, para você viver bem, não vai? Então é exatamente isso que acontece no processo de abreviação da vida, né? Você deixou missões, responsabilidades, atos que você deveria ter cumprido e não cumpriu, mesmo que você não os gostasse, porque tem gente que não gosta de arrumar a cama quando levanta, tem gente que não gosta de lavar a louça quando come. Mesmo que você não os gostasse, se você deveria ter cumprido e você não cumpriu, você vai ter que voltar e cumprir. Então o problema é, exatamente como o Hélio disse, a consciência dessa necessidade. Porque o Emmanuel nos conta lá no Consolador que a primeira decepção que quem entrou num processo de abreviação da vida tem quando chega no plano espiritual, é a primeira decepção dele é saber que a vida continua, que não acabou. E aí ele diz assim, bom, e agora? A vida continua, então não acabou. Então eu vou ter que continuar vivendo. Vai ter que continuar vivendo, só que agora sob outras condições. Quais condições? Condições de primeiro se conscientizar de tudo que era para ser feito e não fez. De todas as responsabilidades deixadas para trás. De todas as missões que não foram cumpridas. De todos os desprazeres gerados em outras pessoas, porque é um outro, a pessoa não está se livrando do problema dela, não. Para ela, ela está angariando outros, como o Valdir muito bem colocou, mas também está deixando problemas para a família, para aqueles que conviviam, mesmo para os amigos, para os conhecidos. Está deixando lá um sentimento de perda, de saudade, etc. Vai ter que reparar isso, senão não vai encontrar felicidade efetiva.
Eu gostaria de reforçar um ponto que você colocou, Toribio, que é a questão de que a pessoa que foge de uma situação, a pessoa que foge de um problema através do suicídio, acreditando que com isso ela vai resolver o problema dela, acho que o grande recado para os nossos ouvintes é de que as pessoas que fazem isso, elas não estarão resolvendo aquele problema e estarão criando um outro muito maior. Porque a vida continua e o problema continuará lá para ser
exatamente
resolvido de alguma forma.
Aliás, nesse aspecto, eu queria só lembrar aquela história clássica que tem lá no livro do Silveira Sampaio, que nós citamos agora há pouco, que é O Mundo em que Eu Vivo, em que ele mostra aquela mãe na porta de um hospital, no plano espiritual, na porta de um hospital, querendo conversar com o filho que estava lá dentro, que tinha cometido um ato desse tipo, né? E que não conseguia ainda se livrar daquilo que estava lá sofrendo. Então não conseguia nem encontrar os entes queridos, como o Hélio colocou.
Interessante.
Marinho, claro. Nós falamos de céu e inferno, né? Umas perguntas atrás. O suicídio, entendendo bem também o inferno que é dentro da ótica espírita, né? O suicídio é essa viagem.
É um mergulho para o inferno, né?
É essa viagem. Estamos comprando uma passagem para um lugar chamado inferno.
É, porque se a vida nos leva à felicidade absoluta, a abreviação da vida nos leva a caminhos opostos. Então, para retomar esse caminho, a gente precisa recuperar aquilo que a gente deixou de fazer lá atrás, né?
Hélio, nós temos falado bastante durante o programa nessa questão do desencarnar e a vida espiritual após a vida aqui na Terra. Agora, nós também sabemos que depois de algum tempo, aquele espírito que está no mundo espiritual, ele retorna para uma nova encarnação. A pergunta é assim, existe algum tempo padrão, algum tempo definido para que isso ocorra?
Padrão que eu saiba, não existe um tempo padrão. Eu tenho uma informação, nós temos uma informação no livro Evolução em Dois Mundos, que diz o seguinte, que a brevidade do retorno à vida corporal, ela é proporcional à evolução da criatura. Ou seja, quanto menos evolução a criatura tem, menos tempo ela fica na espiritualidade e mais tempo ela fica, ela volta mais rapidamente a reencarnar. Isso falando em todos os reinos, inclusive nos três reinos da natureza. Agora, falando assim da nós, de humanos, o nosso estágio que nós estamos vivendo, tem uma informação do Chico Xavier, através do Emmanuel, acho que no programa Pinga Fogo, num livro que ele fala que no atual estágio evolutivo nós ficamos cerca de 250 anos, mais ou menos, desencarnados. É o tempo que leva para poder reencarnar, em média, né? Em média, sei lá, um pouco menos, um pouco mais, mas em torno aí de 250 anos seria o período atual, né? Atual. Talvez até seja por isso que nós temos tanta afinidade, né, com quem está encarnado atualmente, com essas coisas que ocorreram no final, com essas novelas de época, essas coisas que aconteceram, que provavelmente tenha tido o tempo das nossas últimas encarnações, que até são motivos para os escritores de hoje, quem escreve um livro, ele busca na memória, talvez, fatos até dessas vidas passadas. Você ouve uma valsa, por exemplo, dos salões vienenses, assim, é difícil a pessoa não se entusiasmar e não acho que busca lá na memória. Provavelmente a nossa última encarnação tenha sido mais ou menos uns 200 anos atrás, 200 e poucos anos atrás, aí, né?
Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas ainda temos tempo para uma perguntinha bem rapidinha que gostaríamos de fazer, que é o Turíbio, né? Aliás, a pergunta é curta, mas a resposta também precisa ser rapidinha, Turíbio, porque o tempo está terminando. Refere-se àquela condição da prece, da oração. Aqui na Terra, quando nós estamos aqui, nós estamos sempre recomendando às pessoas para não esquecerem o hábito da prece, aquela sintonia com Deus e tudo mais. A pergunta é se o espírito desencarnado, você também precisa rezar?
Sim. Para responder bem brevemente, sim. Agora, por quê? Aí precisa se estender um pouquinho mais, né? A prece, ela nos liga a Deus. A ligação com Deus, ela está sempre sendo necessária para nós, mesmo como encarnados ou desencarnados. A única condição de nós estarmos diferente é que nós estamos encarnados, só isso. Desencarnamos, o espírito continua, então a prece é vital para a sua evolução.
Bem, nós estaremos, a partir desse instante, nos preparando aqui para o encerramento do programa, querido ouvinte. Queremos agradecer a sua atenção, agradecer o fato de você ter estado conosco no dia de hoje, e portanto desejamos a você muitas felicidades, desejamos a você que possa aprofundar os estudos em cima dos aspectos que foram aqui discutidos hoje. Estamos destacando aqui três livros que queremos repetir para que você possa, se possível, localizá-lo e estudá-lo, que com certeza vai te ajudar a se aprofundar nisso tudo que foi conversado aqui hoje. O livro Dos Espíritos, de Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec. O livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o livro O Mundo em que Vivo, como foi citado aqui, do autor Silveira Sampaio, através da mediunidade de Zíbia Gaspareto. Nós te agradecemos e convidamos você para estar conosco na próxima semana.
Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.